Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta quinta-feira, 19 de outubro. Hoje, com 17 graus na capital americana, eu sou Álvaro Lugero Andrade. Vou estar consigo na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. A produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Nick Ivanov. Títulos de atualidade, a Polícia de Investigação Americana abre investigação sobre o processo Gupta, que envolve o presidente sul-africano Jacob Zuma. O governo espanhol vai suspender a autonomia da Catalunha e assumir a sua administração. Catalunha responde. Mais 4 pessoas morreram em protestos no Togo contra a extensão do mandato do presidente. Estas e outras notícias iremos desenvolver na primeira meia hora desta emissão em que estamos dedicados à Angola, neste dia 19 de outubro, dia em que, em 1986, morria o antigo presidente moçambicano Samora Machel, na queda do avião que o transportava de regresso a Maputo após a cimeira de Mbalá, na Zâmbia. Vamos então às notícias que iremos desenvolver. O ministro das Finanças de Angola admite recorrer ao FMI, mas os especialistas estão divididos.
O governo angolano dá sinais de que é preciso, de facto, um acordo com o FMI.
Há um conjunto de medidas, se for com a intervenção do FMI, calhar isso seria mais radical.
Passamos em revista o setor da saúde que o novo governo promete mudar.
Não tem condições de trabalho, não tem alimentação em primeiro lugar na hora em que ele estiver a trabalhar, não há material gastável também, não há medicamentos.
Nesta emissão ainda falaremos dos avisos que a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe deixou em matéria de saúde e noutros setores. Jovens acusados de terrorismo continuam a negar ligações ao Estado Islâmico no Tribunal de Luanda. Sobras justificam dependência do MPLA e artefacto ameaça a população em Kwanza Norte e muito mais. Mas para já vamos então às notícias internacionais. O presidente do governo regional da Catalunha, Charles Puigdemont, disse hoje que o Parlamento catalão avançará com a votação para a independência se o governo espanhol não se envolver no diálogo e manter a ameaça de suspender a autonomia da região. O primeiro-ministro Mariano Rajoy deu a Puigdemont um prazo para determinar hoje se ele havia declarado a independência após o referendo realizado no início do mês. Antes da declaração do líder catalão, o governo da Espanha tinha afirmado que vai iniciar o processo de suspensão da autonomia da Catalunha, aplicando o artigo 155 da Constituição, que permite que Madrid assuma diretamente as atribuições exercidas pelo governo regional. O governador de Porto Rico, Ricardo Rosello, indicou ao menos que intencionava mencionar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que as populações do território americano desejam um tratamento igual na recuperação da devastação causada no mês passado pelo furacão Maria. Neste momento, vemos que os dois líderes estão reunidos na Casa Branca, o governador de Porto Rico, Ricardo Rosello, e o presidente Donald Trump. Rosello acaba de dizer, Donald Trump, que o caso de Maria em Porto Rico é pior do que Katrina em 2016. Enquanto isso, Trump afirma neste momento que ele está a fazer um grande trabalho em Porto Rico e que os dois poderão fazer um grande trabalho. A reunião continua. Pelo menos 4 pessoas morreram ontem no Togo em confrontos com a polícia no meio de protestos contra a proposta do presidente Faure Gnassingbé de estender o seu mandato. O ministro da Segurança, Damanaki Yark, disse que 60 pessoas foram presas. Os líderes da oposição iniciaram 2 dias de protestos com a intenção de mudança da Constituição que permitirá, aliás, a Gnassingbé ficar no poder até pelo menos 2030. O FBI, a Polícia de Investigação Americana, está a investigar as ligações americanas à família sul-africana Gupta num prenúncio de um aumento do escândalo que envolve aquela família e uma alegada amizade com o presidente sul-africano Jacob Zuma pelo controle dos negócios do governo, segundo o Financial Times. Da mesma forma, o regulador financeiro britânico está em contato com bancos britânicos sobre possíveis ligações à família Gupta, uma família fundadora do império que inclui imprensa, minas e consultoria. É mencionado numa série de mensagens que foram divulgadas na imprensa, alegando suborno nos negócios com companhias estatais. E uma última notícia, o ministro da Saúde do Uganda confirmou que uma pessoa morreu devido à febre hemorrágica de Marburgo, um vírus similar ao ébola.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
13 horas e 6 minutos em Washington, 18 horas e 6 minutos em Angola, o país que pode voltar a precisar do apoio do Fundo Monetário Internacional para as reformas macroeconómicas que pretende levar a cabo. Entretanto, o ministro das Finanças esclareceu que trata apenas de assistência técnica e não financeira. Especialistas em economia mostram-se divididos quanto a esta necessidade de recorrer ao apoio do FMI, ainda que seja apenas a nível da assistência técnica. Manuela José tem a reportagem.
O ministro das Finanças, Archer Mangueira, assegurou que o país vai precisar sim de apoio do FMI, mas não para pedir dinheiro.
A parceria que temos tido com essa instituição, como membros que somos de direito, contarmos com assistência técnica no programa de estabilidade macroeconómica que o Executivo está a elaborar.
O ministro disse também que conta com o trabalho de todos para o processo de transformação económica que Angola precisa, e alguns economistas ouvidos pela Voz da América mostram-se divididos quanto à necessidade ou não de Angola contar com o apoio técnico do Fundo Monetário Internacional. O especialista Galvão Branco diz que Angola não tem outra saída senão contar com a assistência do Fundo Monetário Internacional.
O estabelecimento de um acordo de assistência com a FMI, fundamentalmente orientado por setor de controle da gestão das contas públicas, é fundamental por várias razões. Por uma delas que eu considero crítica, que é de fato a moralização do sistema, credibilizar tanto o nosso sistema como o nosso país, uma presença física do FMI com o papel de rastrear os grandes agregados macroeconómicos e com grande ênfase nas contas públicas que têm efeito não só internos, mas sobretudo em termos externos.
Faustino Mumbica, outro economista, é apologista que tarde ou cedo Angola vai ter que ir ao FMI.
A China começa a dar sinais de que não tem tanto dinheiro assim para dar de qualquer forma a Angola, e Angola começa cada vez mais a sentir a mesma necessidade de sempre de se financiar a partir de fora. Para termos acesso a financiamentos de outros mercados fora da China, impõe-se cumprir determinadas regras. São elas que nos levam necessariamente a haver acordos com o FMI. Tarde, vale tarde do que nunca. O governo angolano dá sinais de que é preciso, de facto, um acordo com o FMI.
E quem pensa diferente é o economista José Matuta Quato. Para este especialista, devia ser o próprio governo a liderar estas reformas sem ter necessidade de ir já ao Fundo Monetário Internacional.
Há um conjunto de medidas, se for com a intervenção do FMI, calhar isso seria mais radical. Quando é o próprio governo a fazer, iria implementar essa reforma de uma forma mais suave, mais comedida. Era mais interessante ser o próprio governo a fazer, a liderar essas reformas, claro, com a assistência do FMI, do que essa reforma ser nos imposta.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Da economia vamos à saúde, onde começamos uma série de passar em revista alguns setores importantes em Angola. Falamos sobre a educação e hoje, na saúde, a nova ministra manifesta sua preocupação com a falta de humanização dos serviços e da prevenção das doenças. Sílvia Lutukuta reuniu-se esta semana com governadores provinciais e defendeu a necessidade da realização de um diagnóstico profundo da situação do setor. A Voz da América falou com profissionais sobre o estado da saúde, como nos conta o Venâncio Rodrigues.
A ministra da Saúde reconheceu que, além do déficit de infraestruturas, contribuem para o elevado índice de mortalidade no país a falta de técnicos qualificados, de recursos humanos e também medicamentos e descartáveis. Entretanto, o sindicalista Afonso Quileba considera que um dos grandes problemas que o setor vive tem a ver com a falta de condições de trabalho para os profissionais, débil formação ou falta de pessoal qualificado e deficiente apoio logístico aos hospitais. Quileba defende que a nova ministra devia realizar visitas de surpresa aos centros hospitalares públicos para ter uma ideia das condições em que os profissionais trabalham.
Para que se haja uma assistência dada, o próprio quadro em si que lá está, não tem condições de trabalho, não tem alimentação em primeiro lugar na hora em que ele estiver a trabalhar, não há material gastável também, não há medicamentos dado que possa aclimatar algumas dificuldades que enfermam os pacientes que lá ocorrem. Temos no caso dos hospitais nacionais, que também tem, em termos gerais, um quadro já cansado em termos de recursos humanos. Não especificamos a formação por especialidade e hoje nós temos os problemas que nós temos no setor. Centros e postos de saúde, hospitais provinciais e nacionais, têm dificuldade de ter especialistas no caso de cardiologia. Há centros de saúde que trabalham à luz de vela. No setor da saúde nunca se deve nomear alguém por conveniência. Deve-se nomear alguém que conhece e tem competência para fazer funcionar a máquina hospitalar.
Segundo a ministra Silvia Lutucuta, a principal prioridade é prevenir para não remediar, tendo pedido a colaboração dos Ministérios do Ambiente por causa das condições de saneamento com o setor econômico e da administração do território. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E continuamos em Luanda, onde os bispos angolanos congratularam-se no final da sua conferência, que terminou ontem em Luanda, com o propósito do novo Presidente da República de trabalhar para o bem de todos os angolanos, diminuindo as assimetrias existentes a diversos níveis. A saúde também está na preocupação dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, que revelaram particularmente sua preocupação com a falta de medicamentos nos hospitais, outros temas sobre os quais se pronunciaram também no passado. Coque Mukuta tem uns detalhes a partir da capital angolana.
Segundo os bispos, continuam a assistir à falta gritante e escandalosa de medicamentos nos hospitais públicos, estagnação de obras públicas e a falta de serviços básicos como água, energia e transportes públicos, tal como nos confirma Dom Manuel Imbamba, porta-voz da CIASTI.
Continua a assistir-se à falta gritante e escandalosa de medicamentos nos hospitais públicos, estagnação das obras públicas e a falta de serviços básicos como água, energia e transportes públicos.
Outra preocupação dos bispos católicos é em relação ao aumento dos preços de material de construção e de outros produtos básicos, assim como sinais de fome em algumas zonas do sul de Angola por escassez de chuva.
Aumento dos preços de materiais de construção e de outros produtos básicos. Há ainda sinais de fome em algumas zonas do sul de Angola por escassez de chuva. Mantém-se a agressão ao meio ambiente através da desflorestação desenfreada em curso, pelo abate de árvores para madeira e carvão.
Lembro que os bispos encorajaram os novos governantes a comprometerem-se com a dignidade da pessoa humana, com a promoção do bem comum e da justiça social. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque. Continuamos em Luanda. Outra vez chamamos o Venâncio Rodrigues, que está na ponta da linha agora. Ele acompanha o julgamento que decorre no Tribunal Provincial de Luanda de seis jovens acusados pelas autoridades da Procuradoria-Geral da República de organização terrorista e de juramento de fidelidade e obediência ao grupo extremista Estado Islâmico. Até o momento, já foram ouvidos três dos seis arguídos, tendo todos eles negado as acusações do Ministério Público. Venâncio Rodrigues.
O advogado Sebastião Açorreira disse à Voz da América que durante as audiências os réus denunciaram que as declarações do primeiro interrogatório tinham sido assinadas sob coação dos operativos da investigação criminal.
Os réus refutam as acusações que pertencem a grupos de Estado Islâmico e terem jurado fidelidade ao líder, ao Baghdadi. Dizem que existiu sim um grupo denominado Frente Carangola. Mas este grupo tinha como missão, tarefa fundamental e tratidaia. A missão fundamental era evangelizar na rua. E tudo que consta das declarações obtidas no interrogatório não aceitam, porque foram obrigados a aceitar aquelas acusações.
A Sureira admite que a próxima semana venha estar reservada para as declarações dos últimos réus, bem como os depoimentos dos declarantes e testemunhas, podendo, na mesma semana, vir a ser conhecidas as alegações finais e a sentença. O advogado manifestou a esperança de que, no final das audiências, o Ministério Público venha mudar de opinião relativamente às acusações de que os réus tinham como objetivo a divulgação do islamismo em ruas, usando a sigla Islamia Angola e publicado nas redes sociais matérias de cariz radical entre os seus membros. Trata-se do primeiro julgamento em Angola envolvendo cidadãos nacionais acusados de terrorismo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Continuo a acompanhar a Voz da América. São agora 13 horas e 15 minutos aqui em Washington. Dentro de 15 minutos, o Amancio Miguel estará aqui para desenvolver notícias de Moçambique. Vamos falar sobre a Câmara, que pede que o governo dê uma resposta sobre a morte de Samora Machel, cuja morte assinala-se hoje 31 anos. Também falaremos sobre a crise no setor da economia. Vamos falar também sobre a morte do antigo presidente da Câmara Municipal de Nampula. Cabo Verde continua o Fórum Mundial. Também em São Tomé e Príncipe há problemas com a justiça. E falaremos sobre a presidência de Donald Trump. Dentro de momentos, aqui na Voz da América. Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 13630 e 17655 kHz. Não se esqueça também que estamos na internet. O nosso site é voaportugues.com, no telemóvel com a mesma referência. No Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, a referência é voaportugues. No WhatsApp, o nosso número é mais 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã estará aqui no Fala Só Josué Chilundulo, ele é professor universitário, economista e mestrando em políticas públicas. Falaremos sobre a economia, a crise em Angola e também os projetos do novo governo. Então não se esqueça de se inscrever no Angola Fala Só. Vamos agora até Benguela, quando são 13 horas e 17 minutos em Washington. Um conhecido soba da província de Benguela reconhece que as autoridades tradicionais funcionam em obediência ao MPLA, dando consistência a críticas relativas à violação de um regime jurídico que determina a independência do poder político. Afonso Rodrigues Socomula, que falava para jovens, dirigentes políticos e membros da sociedade civil, foi insultado inclusive por cidadãos que subscrevem a tese de submissão a troco de bens materiais. Vamos então.
Ainda há cerca de dois meses, no rescaldo das eleições de 23 de agosto, a UNITA dizia que as autoridades tradicionais tinham sido transformadas em agentes de missões partidárias ilegais, numa alusão a doações feitas por João Lourenço enquanto candidato a presidente. Agora, o Soba Socomula faz uma declaração que reacende o debate.
É aquilo que os pastores falam. Quem desobedecer aqui na terra, mesmo a Deus, não terá lugar. Por isso nós, ele como é o partido que está no poder, o Soba obedeceu para salvaguardar a sua convivência. Escutem, eu estou a falar a minha... Então, como é? Escutem. Por isso se ele, o Soba, tão Oliveira obedece...
Palavras proferidas após críticas à atuação de Sobas e regedores, tendo o cidadão José Guilherme apontado que achou ser o cerne do problema.
As autoridades tradicionais que devem deixar de desviar a liberdade de pensamento e de escolha dos povos de Angola.
Nada que surpreenda o jurista Chiplica Eduardo, que considera estar a ser desvirtuado o poder tradicional consagrado na Constituição.
Infelizmente tem sido uma prática que não surpreende, de facto, para quem está atento da política angolana, percebe que os sobas têm sido utilizados como cipaios, como cabos eleitorais e que desvirtuam, de facto, o papel, tradicional que eles encontram.
Tidas como um importante parceiro do Estado, as autoridades tradicionais têm direito a um subsídio mensal. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos de Benguela. Vamos até a Uíge, de onde o Muniz Francisco nos reporta uma situação que está a acontecer na comuna de Kazanga do Bindo, no município de Camabatela, a 200 km da sede capital da província de Kwanza Norte. A população está preocupada com o aparecimento de um projétil não detonado de morteiro de 60 milímetros nos arredores da vila. Apesar dos apelos, as autoridades não removeram o artefacto, que ameaça até quem vai apanhar lenha. Uma das justificações é que não há sapadores e o apoio terá de vir da província do Uíge. Muniz Francisco.
De acordo com os populares ouvidos pela Voz da América, lamentaram o facto de constituir um perigo, principalmente para as crianças, e adiantaram que o caso já é do conhecimento da administração municipal e a Polícia Nacional, mas que nada tem sido feito.
Esse é um perigo para o povo. Mas eles vão se preocupar e pode acontecer algo, porque se chega um rapaz aí, bate com uma katana e vai aparecer algo.
Aquele está mesmo no pau, está no pau da bagateira, no pé do caminho. Se puder ver a pessoa, vai tirar.
Explosivos que se encontram na localidade, também já queremos dar a conhecer para agentes da polícia, se encontra aqui perto mesmo. Até a população que vai para lenhar lenhas sempre estão fugindo, porque aquela vez tem uma suspeita.
A Voz da América contactou o Comando Municipal da Polícia Nacional, que informou que não existe sapadores na comuna e no município. Avançou ainda que a administração já pediu ajuda à província do Uíge no sentido de resolverem o problema por estar mais próximo. O agente que falava numa entrevista não gravada acrescentou ainda que existem vários engenhos espalhados nos campos, facto que tem impedido o cultivo de terras e a caça por parte dos agricultores. Para a Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Serpentes em Angola, visão toxinológica e clínica dos envenenamentos, é a primeira obra científica da pesquisadora Paula Regina Simões de Oliveira sobre a distribuição das serpentes venenosas em Angola e os benefícios para as ciências médicas. No livro, Oliveira retrata essencialmente as mordeduras de serpentes, o tipo de venenos e o tipo de atitude clínica em caso de mordeduras, como nos conta o Isaías Soares.
As mordeduras de cobra constituem um problema de saúde pública nas comunidades rurais em Angola, onde mais de 250 a cerca de 4 mil pessoas entre 100 mil habitantes são atacadas por serpentes venenosas, refere o maior estudo até então realizado no país.
Estão distribuídas pelo país todo, não é? Aquelas que são de facto as mais letais também têm uma distribuição em todas as províncias do país. Destas, as que mais casos de envenenamento causam no nosso país são as bites areata, que a nossa população muito chama de bota.
A primeira pesquisa sobre serpentes de Angola, Etologia da Angola e do Congo, de Barbosa de Bocage, foi escrito em 1895. A também decana da Faculdade de Medicina de Benguela, Paula Oliveira, garantiu que as receitas da venda dos livros, numa primeira tiragem de 1000 exemplares, serão revertidas para a continuidade do projeto de produção de soros antiofídicos contra venenos de importância médica em curso no Centro de Investigação e Medicamentos de Toxicologia de Malange, Cimetox, onde é coordenadora. Além do Hospital Militar de Luanda, nesta quinta-feira, e nas províncias de Benguela, Huambo e Huila, a obra será comercializada pelo país através das livrarias dos Correios de Angola, num valor de 4 mil kwanzas. Isaías Farzemalans para a Voz da América.
E agora, na Voz da América, vamos então à informação desportiva, numa atualidade marcada pela bola que rola e rolou ontem nos campos angolanos. O Progresso Sambizanga afastou o Cabo Escorte do Palanque da Taça de Angola ao vencer por 3-1 na segunda mão dos quartos de final. O Petro de Luanda soou bastante para eliminar o Santa Rita de Cássia, empatando a uma bola em casa, mas os tricolores beneficiaram-se da vantagem da primeira mão por 2-1. O Petro aguarda agora pelo vencedor do jogo de hoje entre o Bravos do Maquis e o 1º de Maio de Benguela, completando assim o quadro dos meses finais que acontecem no dia 1 de novembro. Na Liga Milionária Champions League, lá na Europa, o Chelsea empatou com a Roma por 3-3, depois de estar a vencer por 2-0. A equipa de Conti mantém-se no primeiro lugar do grupo, sem ganhar terreno ao Atlético de Madrid, que no outro jogo do grupo não foi além do empate a 0 com o Karabakh. O Manchester United venceu o Benfica por 1-0 no Estádio da Luz, em Lisboa, com o erro do jovem guarda-redes Vilar aos 64 minutos. O jovem estava adiantado quando, num livre direto, Rashford colocou a bola por cima da cabeça do belga, que, embora tenha agarrado, entrou com a bola na baliza. Com este resultado, o Benfica comprometeu a sua continuidade nas competições europeias. Do outro lado, o Barcelona continua 100% vitorioso na edição da Champions League. Frente ao Olympiacos, a equipa de Valverde somou a terceira vitória em 3 jogos da fase de grupos. Em Camp Nou, os Blugranã venceram por 3-1. No outro jogo do grupo, a Juventus venceu o Sporting de Portugal por 2-1 e segue no segundo posto. Aqui nos Estados Unidos, a antiga ginasta e campeã olímpica Michaela Maroney denunciou ter sido vítima de abuso sexual de forma repetida por parte do médico da seleção. Ela disse no Twitter que os abusos começaram quando tinha apenas 13 anos. Maroney conta que os abusos sexuais repetiram-se até ao fim da sua carreira em 2016 e que aconteceram também durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012, onde ela conquistou a medalha de prata no salto de ouro por equipas. O médico Ray Nasser está preso à espera de julgamento. E no boxe Angola, Argélia partilha uma 52ª posição do ranking da Associação Internacional de Boxe Amador, sem pontuação, divulgado pelo organismo reitor mundial. O líder é Cuba. Em África, com esta pontuação, Angola está na 6ª posição do ranking, atrás dos Camarões, Egito, Argélia e Tunísia. E um ditado muito conhecido e usado em várias campanhas de sensibilização diz que, se vai conduzir, não beba. O selecionador da Irlanda do Norte, Michael O'Neill, não seguiu o conselho e foi condenado a uma sanção de inibição de conduzir durante 1 ano e meio, depois de ter sido apanhado com excesso de álcool no sangue a 10 de setembro. A pena contempla ainda uma multa de $2,000. E não se esqueça, se vai conduzir, não beba. E a Moçambique, 2 semanas depois do assassinato do presidente municipal de Nampula, Mahamudu Amurana, ainda pouco se sabe sobre os contornos do crime, algumas pessoas já começaram a ser ouvidas. Adina Suaheli tem a reportagem.
Abdurrahman Andarussi, vereador para a área de género e ação social no Conselho Municipal da cidade de Nampula, disse que ao olhar para a experiência de vários crimes ocorridos no país, está menos confiante em relação ao trabalho das autoridades judiciais. Contudo, diz esperar que este caso seja o único a ser esclarecido e o mais cedo possível, devido ao contributo do Conselho Municipal no processo de investigações.
Eu, por aquilo que é a experiência minha, das coisas que aconteceram aqui em Moçambique, dos crimes que aconteceram aqui, sempre na primeira semana há muita correria de um lado para o outro e a coisa vai arrefecendo até não se esclarecer quase nada. Espero que esse seja um caso único e tenham um esclarecimento em tempo útil.
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Nampula, Zacarias Nakuti, questionado sobre as investigações, referiu que ainda é muito prematuro avançar alguma informação e disse que a polícia irá pronunciar-se no momento certo.
Em relação à morte dele, mais novidades iremos informar sempre que for oportuno.
A cidade de Nampula, recorde-se, estará nas mãos de Manuel Tocova até o posicionamento do Conselho de Ministros, que esta semana adiou para uma data anunciar a decisão sobre a realização ou não de eleições intercalares. De Nampula para a Voz da América, Adina Solehi.
Muito mais dentro de 2 minutos, aqui com Amancio Miguel, deixo-vos com a música de Lura, Feitiço de Funaná. Thank you.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português para a África, neste dia 19 de outubro de 2017, são 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente regional da Catalunha, do Governo Regional da Catalunha, Charles Puigdemont, disse hoje que o Parlamento catalão avançará com a votação para a independência se o governo espanhol não se envolver no diálogo e manter a ameaça de suspender a autonomia daquela região. O governador de Porto Rico, aqui nos Estados Unidos, Ricardo Rossello, indicou tensionar mencionar ao presidente Donald Trump que as populações do território norte-americano desejam um tratamento igual na recuperação da devastação causada mês passado pelo furacão Maria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM, onde estamos com a Rádio Nova Paz em Climane e com a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia. Na cidade de Bissau, capital da Guiné-Bissau, estamos com a Pidjigiti e com a Capital FM. Em São Tomé e Príncipe, no emissor local da Voz da América. Também pode acompanhar esta emissão através da página da internet, que é o www.voaportugues.com. Estamos presentes no Facebook, Snapchat, Twitter e também no WhatsApp, onde o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco hoje é Nick Ivanov. Treze horas e 32 minutos aqui em Washington, 19 horas e 32 em Moçambique. As notícias a esta hora. O presidente do Governo Regional da Catalunha, Carles Puigdemont, disse hoje que o Parlamento catalão avançará com a votação para a independência se o governo espanhol não se envolver no diálogo e manter a ameaça de suspender a autonomia daquela região. O primeiro-ministro Mariano Rajoy disse a Puigdemont um prazo que terminou hoje para esclarecer se ele já havia declarado a independência após o referendo realizado no início deste mês. Antes da declaração do líder catalão, o governo da Espanha tinha afirmado que vai iniciar o processo de suspensão da autonomia da Catalunha, aplicando o artigo 155 da Constituição, que permite que Madrid assuma diretamente as atribuições exercidas pelo governo regional. O governador de Porto Rico, Ricardo Rossello, indicou tensionar e mencionar ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que as populações do território norte-americano desejam um tratamento igual na recuperação da devastação causada o mês passado pelo furacão Maria. O Porto Rico, uma ilha das Caraíbas situada a 1.600 km para o sudeste do território continental dos Estados Unidos, ainda se debate com os efeitos da tempestade, onde menos de 20% dos cidadãos americanos se encontram sem eletricidade e 35% sem água potável. Em antecipação do encontro com Trump, Rossello afirmou ir indicar quais são as necessidades prementes, essencialmente a recuperação dos hospitais, fornecimento de materiais hospitalares, alimentos e água potável e a reconstrução de infraestruturas. Pelo menos 4 pessoas perderam a vida ontem no Togo em confrontos com a polícia no meio de protestos contra a proposta do presidente Faure Gnassingbé de estender o seu mandato. O ministro da Segurança, Damehame Yark, disse que 60 pessoas foram presas, mas confirmou apenas a morte de um manifestante. Os líderes da oposição iniciaram 2 dias de protestos contra a intenção de mudança da Constituição, que permitiria a Guiné-Sabe ficar no poder até pelo menos o ano 2030. O atual chefe de Estado está no poder desde 2005, quando sucedeu ao seu pai, Guiné-Sambi Yadema, que esteve à frente do país desde 1968. O ministro de Saúde do Uganda confirmou que uma pessoa morreu devido à febre hemorrágica de Marburgo, um vírus similar ao Ebola. Equipas de fiscalização foram enviadas para a zona afetada no leste do país para conter o surto. Segundo a mesma fonte, um dos dois casos suspeitos da doença foi confirmada pelos testes de laboratório. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o vírus de Marburg é transmitido pelo contacto com secreções corporais da pessoa infectada ou pelo contacto com animais infectados. Os meios de informação locais indicam que o irmão da pessoa falecida era um caçador. E aqui nos Estados Unidos, o FBI está a investigar as ligações americanas da família sul-coreana Gupta, a família sul-africana Gupta, num pronúncio de um aumentar do escândalo envolvendo esta família e uma ligada amizade com o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, pelo controle de negócios governamentais, reporta o Financial Times. Da mesma fonte, o regulador financeiro britânico está em contacto com bancos britânicos para possíveis ligações à família Gupta. Os Guptas, uma família fundadora do império que inclui mídia, minas e consultoria, são mencionados numa série de mensagens que foram divulgadas na imprensa, alegando suborno nos negócios com companhias estatais, mensagens que mencionavam também firmas internacionais. São 18 horas e 36 minutos em Angola, 19 horas e 36 em Moçambique. A 19 de outubro de 1986, morreu num acidente de aviação em Buzini, na África do Sul, Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique. Passados 31 anos, as causas do acidente não foram esclarecidas. Hoje, o líder da RENAMO, Afonso Dhlakama, junta-se aos que exigem a conclusão da investigação. André Batista.
Afonso Dhlakama, que falava numa entrevista telefónica a partir da Corongosa, onde se encontra refugiado desde 2016, disse que o Estado não pode continuar refém a inquéritos inconclusivos sobre a morte de Samora Machel.
Pronto, foi o primeiro presidente do país, os seus erros, naquela altura era a revolução e toda a gente olhava a independência e infelizmente morreu. E que até hoje não esclareceu. Quando Samora Machel morre, ninguém ficou satisfeito de Renan, porque a nossa ideologia não é de ter um inimigo indivíduo no seio da família. E para nós, nos opomos ao sistema de governação da família. Nunca calculamos que o Tanzano, o Felipe, o João, é o nosso inimigo da Renan. Tanto Samora Machel nunca foi o inimigo direto da Renan, embora tenha dirigido o país com o comunismo e tudo, deu aquilo que deu. Infelizmente, nós, como oposição, como líder político, principalmente eu, já me conheço a minha posição, não misturo coisas, tenho a parte humana e a parte política. A parte humana gostaria de insistir no regime da Frelim para que se esclarecesse em que circunstâncias que Samora Machel morreu. Nós assistimos naquela altura, a Frelim acusou a partido, o partido participou, criou comissão, que é a União Soviética, Moçambique, o partido, e este presidente Armando Guebuza fez parte da comissão de investigação até hoje. Ninguém sabe, nem Frelim, nem Renamo, nem o povo, ninguém sabe o desfecho, quem organizou, planificou a morte de Samora Machel. Para dizer, eu não sou da Frelim, sou moçambicano, mas sinto-me obrigatório a exigir que a história da morte de Samora Machel seja esclarecida.
Tanto a família Samora Machel voltou a responsabilizar os governos de Moçambique e da África do Sul por não se ter descoberto ainda a verdade do incidente de 19 de outubro de 1986. André Batista, para a Voz da América.
Passam duas semanas após o assassinato de Mohamed Amourane, edil de Nampula. A polícia moçambicana diz que está a investigar e oportunamente irá se pronunciar. Na sociedade civil, muito ceticismo, tendo em conta os vários casos de crimes que ainda não foram esclarecidos. A Dina Soaleh, em Nampula, foi ao encontro de uma voz com certo otimismo.
Abdurrahman Andarussi, vereador para a área de género e ação social no Conselho Municipal da cidade de Nampula, disse que ao olhar para a experiência de vários crimes ocorridos no país, está menos confiante em relação ao trabalho das autoridades judiciais. Contudo, diz esperar que este caso seja único a ser esclarecido e o mais cedo possível, devido ao contributo do Conselho Municipal no processo de investigações.
Eu, por aquilo que é experiência minha, das coisas que aconteceram aqui em Moçambique, dos crimes que aconteceram aqui, sempre na primeira semana há muita correria de um lado para outro e a coisa fica, vai arrefecendo até não se esclarecer quase nada. Espero que esse seja um caso único e tenham um esclarecimento em tempo útil.
O porta-voz do Comando Provincial da Polícia em Nampula, Zacarias Nakuti, questionado sobre as investigações, referiu que ainda é muito prematuro avançar alguma informação e disse que a polícia irá pronunciar-se no momento certo.
Em relação à morte do Edil, mais novidades iremos informar sempre que for oportuno.
A cidade de Nampula, recorde-se, estará nas mãos de Manuel Tocova até o posicionamento do Conselho de Ministros, que esta semana adiou para uma data anunciar a decisão sobre a realização ou não de eleições intercalares. Importa referir que um grupo de munícipes da cidade de Nampula, juntamente com os trabalhadores do Conselho Municipal, programaram este sábado 21 uma marcha pelas avenidas da cidade para repudiar mais uma vez o assassinato do seu presidente. De Nampula para a Voz da América, Adina Soleim.
Em Moçambique ainda, organizações da sociedade civil exigem a revisão da Constituição da República para reforçar os poderes do Parlamento e da legislação eleitoral para a prevenção e gestão de conflitos pós-eleitorais. Ramos Miguel, em Maputo.
O Rosto da Exigência é o Centro de Estudos da Democracia e Desenvolvimento, SEDE, que lançou à escala nacional debates para a recolha de contribuições para esse objetivo. O diretor executivo do SEDE, Eduardo Sitoi, diz que o pressuposto fundamental é o reforço dos poderes do Parlamento.
O Parlamento é um órgão fundamental no processo da construção da democracia, porque, para além da sua função deliberativa, tem também uma função fiscalizadora da atividade do Executivo. É nossa perspectiva que o reforço do poder da Assembleia da República, em termos da sua função representativa, da sua função deliberativa, da sua função fiscalizadora, vai ser fundamental para a democracia.
E para o deputado Venâncio Mundiano, o Parlamento moçambicano está subjugado pelo poder executivo.
É preciso valorizar e colocar a Assembleia da República no seu devido lugar. E é preciso que este debate verdadeiramente vá para a Assembleia da República.
Mas para além do reforço dos poderes da Assembleia da República, com o presente movimento pretende-se também rever a legislação eleitoral.
Forma a assegurar que os membros da Assembleia da República tenham uma ligação mais estreita com os seus eleitores. Quer dizer, que o cidadão eleitor sinta que o representante na Assembleia da República efetivamente tem alguma ligação consigo.
E tal como defendeu Lorena Mazive durante um debate sobre a matéria, o que se pretende é uma lei eleitoral consensual.
Nós acreditamos que a legislação é uma das fontes do conflito. Então, nós achamos que com participação dos diversos setores sociais e políticos, podemos construir uma legislação mais otimizada e que consiga congregar os interesses de todos. Porque nós acreditamos que a diversidade de ideias, quando mal geridas, podem ser uma potencial fonte de conflito.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E esta continua a ser a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Quelimane com a Rádio Nova Paz. Agricultores moçambicanos sentem-se traídos por não conseguir colocar o feijão Boer no mercado da Índia. William Mapote conta o que está a acontecer de facto.
Em causa está o fato de terem sido aconselhados a massificar a cultura deste produto com promessa de mercado para vender. Responderam ao conselho, deixaram de lado as culturas de subsistência, mas chegado o momento da colheita, o comprador não chega.
Houve uma traição que todos, alguns empresários e andaram a comunicar os camponeses que devem produzir muito feijão Boer. E produziu-se muito. E são muito nos chileiros. E as pessoas produziram pouco alimento, que é milho, algumas coisas, só produziu muito feijão Boer. Mas quando a gente vai, chega o tempo de colheita, neste momento, já não há mercado.
Era Ana Paula Takawali, dando voz aos camponeses. O Instituto Nacional de Cereais diz que houve um mal-entendido gerado pelas restrições de importações da Índia, o principal mercado, que abrangia países vizinhos, mas que não era extensivo para Moçambique. João Macaring é o diretor-geral do Instituto de Cereais.
São cerca de 78 mil toneladas que ainda estão disponíveis para acessar dentro da cota ao mercado indiano. Eles abriram a possibilidade de darmos apoio financeiro para apoiar a recolha daquela produção que, mesmo depois desta cota ser exportada, continuaria nas mãos das populações.
Nos últimos 10 anos, o governo levou a cabo uma outra campanha de produção e massificação da jatrofa para alimentar a indústria de biocombustíveis. Camponeses do norte do país aderiram à iniciativa, mas nunca houve comprador para sua produção, para o desalento de quem fez a aposta. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William Maputo. E agora vamos à cidade da Praia, onde também estamos no ar através da Rádio Comercial, além das nossas plataformas na internet e nas redes sociais. No penúltimo dia do 4º Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico e Social, que decorre na cidade da Praia desde a passada terça-feira, o presidente da Rede Africana Juventude para o Desenvolvimento lamenta o fraco envolvimento dos jovens na organização daquele evento. Ele foi entrevistado por Eugênio Teixeira.
Adilson Cabral considera que devia haver maior informação sobre a organização, temas em debate e outras questões importantes no momento da inscrição, para que os jovens estivessem melhor orientados e pudessem ter uma participação mais ativa no certame que reúne na capital cabo-verdiana personalidades de governos regionais, locais, académicos e responsáveis de organizações internacionais.
E eu estou a ver que os jovens não estão a aproveitar o máximo do fórum, não estão a aproveitar o máximo, é só sair e ver que a maioria dos jovens estão perdidos e estão a fazer visita aos stands e não em temáticas concretas, até um espaço de juventude em que possam debater questões sociais e que têm a ver com o dia-a-dia da sua comunidade e dos seus projetos. Com certeza temos aqui muitos jovens de associações, de grupos formais e informais.
O dirigente juvenil afirma que a declaração final do fórum será muito abrangente, tendo em conta os temas em debate. Por isso, não acredita que saiam já orientações específicas de políticas direcionadas à juventude, que deverá acontecer no próximo fórum. Já o vice-ministro do Emprego de Moçambique afirma que o desenvolvimento local em África deverá passar por investimento e transferência de tecnologia dos países mais desenvolvidos para as áreas rurais em África. Osvaldo Peterburgo lembra que a maior parte dos africanos vive em zonas rurais, onde se depara com escassez de meios e infraestruturas diversas, daí considerar que o desenvolvimento do meio rural deve constituir uma das prioridades no continente.
O importante nessa questão do desenvolvimento económico local é que os países mais ricos devem ter conhecimento de como os países mais pobres, sob o ponto de vista de localidades, sob o ponto de vista de postos administrativos, de distritos, o que está a acontecer na área da saúde, na área da educação, na área de infraestruturas, na área da segurança alimentar e poderem transferir tecnologias, poderem estar mais abertos a investimento direto estrangeiro nesses países.
Numa altura em que se debate a descentralização e a regionalização, responsáveis municipais estão a idealizar um conjunto de projetos que entendem cruciais para alavancar os respectivos territórios em termos económicos e não só, por isso consideram que a realização do Fórum Mundial de Desenvolvimento Económico em Cabo Verde constitui uma excelente oportunidade para a clarificação de ideias e conceitos relacionados com a matéria de desenvolvimento regional inserida no todo nacional. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Dezenas de cidadãos são tomenses com processos criminais nos tribunais, estão sem defesa oficiosa. A Ordem dos Advogados, que garantia a prestação deste serviço aos cidadãos com fracos recursos financeiros, decidiu suspender e acusa o governo de não assumir a sua responsabilidade. Óscar Medeiros.
Agora, a Ordem dos Advogados afirma que não está em condições de suportar os custos de defesa oficiosa dos cidadãos carenciados.
Fizemos um conselho jurisdicional e um conselho superior, em que se deliberou que, efetivamente, doravante vamos suspender as defesas oficiosas aos demais desfavorecidos.
Uma decisão que poderá afetar o normal funcionamento dos tribunais em São Tomé e Príncipe. A Ordem dos Advogados está ciente do seu papel neste processo, mas diz que não tem outra alternativa.
A maior parte das oficiosas são em matéria penal. Não sei, não estou a ver, nem a nível legal, pelo menos, não estou a ver como é que se poderá fazer julgamentos em matéria de crime sem um defensor oficioso. Mesmo que eventualmente se faça ad hoc, isto é ad hoc, é mesmo isto, é ad hoc, é uma situação provisória, não pode ser eterna. Não queremos necessariamente criar um bloqueio ao funcionamento dos tribunais, mas também somos obrigados a fazê-lo, porque não podemos ser nós, com as nossas cotas, com aquilo que nós conseguimos, portanto, arcar através da cotização dos advogados, pagar somente nós a defesa e garantir os direitos, liberdades e garantia dos cidadãos.
A Ordem dos Advogados de São Tomé e Príncipe responsabiliza o governo pelas consequências desta decisão. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Durante a campanha eleitoral de 2016, o então candidato presidencial Donald Trump prometeu ser um elemento perturbador em Washington se ele ganhasse a presidência. Trump cumpriu essa promessa, mas o país continua dividido sobre as suas ações, ajudam ou não ou prejudicam o público. A menos de 2 meses de completar um ano na Casa Branca, as polêmicas não param, tal como reporta o Álvaro Lugero Andrade.
O presidente americano promove os seus avanços, apesar da sua aprovação pública ser inferior a 40%. Nas últimas semanas, o presidente decidiu refazer partes da lei do seguro médico conhecida por Obamacare e recusou certificar o acordo nuclear com o Irão, devolvendo-o ao Congresso. As ações têm sido controversas, mas Trump mantém a sua promessa de ser um perturbador político, diz o estratega republicano John Fiery.
President Trump was a pretty big rejection of the political establishment. And he continues to...
O presidente Trump foi fortemente rejeitado pelo establishment político e ele continua a sê-lo. O presidente Trump não é alguém que recorre às regras usuais. Donald Trump encontra-se sob pressão para combater também os líderes republicanos do Congresso, através do seu ex-estratega, Steve Bannon.
This is not my war. This is our war.
Esta não é a minha guerra. Esta é a nossa guerra. E você não começou tudo. O establishment começou, disse Steve Bannon. Mas a abordagem perturbadora de Trump tem muitos críticos, incluindo o governador republicano de Ohio, John Kasich, e o ex-vice-presidente democrata, Joe Biden.
We have a president who does not understand governance. Forget his policies for a minute.
Temos um presidente que não entende nada de governação. Esqueça as suas políticas por um minuto. Ele não entende como funciona o governo, acusou Joe Biden. O hábito do presidente de acusar quem o critica, incluindo republicanos como os senadores Bob Corker e John McCain, tornou-se uma distração, diz o analista Matthew Dalek. Trump atacou o líder da maioria do Senado, Mitch McConnell, no passado, mas na segunda-feira ambos disseram que agora estão em sintonia.
O governo da Coreia do Norte recorre há décadas ao comércio ilícito para financiamento, mas um novo relatório denuncia o que parece ser um recente aumento no tráfico de animais selvagens ilegais para a África, ou melhor, para Pyongyang, a partir de nações africanas, incluindo a República Democrática do Congo, Angola, Moçambique e África do Sul, com 4 incidentes de alto perfil nos últimos 3 anos. O novo relatório da Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional avisa que os rinocerontes e os elefantes estão em perigo. A Coreia do Norte está cada vez mais pressionada ao mesmo tempo pelos Estados Unidos e pelas sanções internacionais impostas para tentar travar os programas de armas nucleares e mísseis balísticos. Já faz tempo que o país isolado encontrou maneiras criativas de ganhar dinheiro, muitas vezes através do contrabando e sob a cobertura da diplomacia. Mas uma fonte de renda ilícita atinge um grupo especialmente vulnerável, a vida selvagem em extinção em África. As populações de rinocerontes e elefantes da África já estão em níveis bastante reduzidos por causa da crescente demanda do mercado asiático. Em 2015, a África do Sul expulsou um diplomata norte-coreano preso em Moçambique com 4,5 kg de chifre de rinoceronte e $100,000 em dinheiro. Não foi um incidente isolado. Mais de metade dos diplomatas presos por contrabando de chifre de rinoceronte e marfim nas últimas 3 décadas são norte-coreanos, de acordo com o novo relatório do pesquisador sul-africano Julian Rademeyer.
I find it very hard to believe that
they're operating completely alone, that they are not being sanctioned in some way by
Julian,
the regime,
afirmando que é difícil acreditar que eles operam de forma isolada, não estão de alguma forma a ser sancionados pelo regime ou pelo menos pelos seus superiores. As embaixadas norte-coreanas são estritamente controladas por natureza, diz Julian. As pessoas não se movimentam de forma fácil e livre. Os países africanos têm sido relutantes a mudar as suas ligações com a Coreia do Norte, um país que apoiou as suas batalhas pós-independência e que, por causa de restrições comerciais, está em posição de oferecer boas ofertas. Rod Meyer diz que as leis, ou melhor, que os países têm leis, mas travar o comércio ilícito não é assim tão fácil. Falta a vontade.
Law enforcement officials are unlikely to want to stop diplomats. Governments don't want to become involved in diplomatic incidents.
As autoridades de lei e ordem dificilmente poderão controlar os diplomatas. Os governos não querem estar envolvidos em incidentes diplomáticos. Governos com ligações com a Coreia do Norte não querem essas relações inflamadas. Mas, diz Julian, a Convenção de Viena permite que, em casos onde há evidência ou suspeitas, as malas diplomáticas sejam vasculhadas. A Voz da América, através da sua correspondente em Pretória, tentou, sem sucesso, contactar a Embaixada da Coreia do Norte. E agora, Álvaro Lugero Andrade.
E agora, na Voz da América, vamos então à informação desportiva, numa atualidade marcada pela bola que rola e rolou ontem nos campos angolanos. O Progresso Sambizanga afastou o Cabo Escorte do Palanque da Taça de Angola ao vencer por 3-1 na segunda mão dos quartos de final. O Petro de Luanda soou bastante para eliminar o Santa Rita de Cássia, empatando a uma bola em casa, mas os tricolores beneficiaram-se da vantagem da primeira mão por 2-1. O Petro aguarda agora pelo vencedor do jogo de hoje entre o Bravos do Maquis e o 1º de Maio de Benguela, completando assim o quadro dos meses finais que acontecem no dia 1 de novembro. Na Liga Milionária Champions League, lá na Europa, o Chelsea empatou com a Roma por 3-3, depois de estar a vencer por 2-0. A equipa de Conti mantém-se no primeiro lugar do grupo, sem ganhar terreno ao Atlético de Madrid, que no outro jogo do grupo não foi além do empate a 0 com o Karabakh. O Manchester United venceu o Benfica por 1-0 no Estádio da Luz, em Lisboa, com o erro do jovem guarda-redes Vilar aos 64 minutos. O jovem estava adiantado quando, num livre direto, Rashford colocou a bola por cima da cabeça do belga que, embora tenha agarrado, entrou com a bola na baliza. Com este resultado, o Benfica comprometeu a sua continuidade nas competições europeias. Do outro lado, o Barcelona continua 100% vitorioso na edição da Champions League. Frente ao Olympiacos, a equipa de Valverde somou a terceira vitória em 3 jogos da fase de grupos. Em Camp Nou, os Blugraná venceram por 3-1. No outro jogo do grupo, a Juventus venceu o Sporting de Portugal por 2-1 e segue no segundo posto. Aqui nos Estados Unidos, a antiga ginasta e campeã olímpica Michaela Maroney denunciou ter sido vítima de abuso sexual de forma repetida por parte do médico da seleção. Ela disse no Twitter que os abusos começaram quando tinha apenas 13 anos. Maroney conta que os abusos sexuais repetiram-se até ao fim da sua carreira em 2016 e que aconteceram também durante os Jogos Olímpicos de Londres 2012, onde ela conquistou a medalha de prata no salto de ouro por equipas. O médico Ray Nasser está preso à espera de julgamento. E no boxe Angola, Argélia partilha uma 52ª posição do ranking da Associação Internacional de Boxe Amador, sem pontuação, divulgado pelo organismo reitor mundial. O líder é Cuba. Em África, com esta pontuação, Angola está na 6ª posição do ranking, atrás dos Camarões, Egito, Argélia e Tunísia. E um ditado muito conhecido e usado em várias campanhas de sensibilização diz que, se vai conduzir, não beba. O selecionador da Irlanda do Norte, Michael O'Neill, não seguiu o conselho e foi condenado a uma sanção de inibição de conduzir durante 1 ano e meio, depois de ter sido apanhado com excesso de álcool no sangue a 10 de setembro. A pena contempla ainda uma multa de $2,000. E não se esqueça, se vai conduzir, não beba.
O FBI está a investigar as ligações americanas à família sul-africana Gupta, num prenúncio de um aumentar do escândalo envolvendo esta família e uma alegada amizade com o presidente Jacob Zuma da África do Sul pelo controle de negócios governamentais, noticia hoje o Financial Times. Com esta nota, Terminamos a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América e também o final da transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amães Miguel, dentro de instantes, o Paulo Oliveira.
Emissão da Voz da América em português. Temos a frequência modulada para São Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voalaportugues.com ou através do telemóvel em voalaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp pelo número +1 908 652 4584. Eram 14 horas e 30 segundos aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura de 21 graus centígrados. A partir de agora ao microfone o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica continua a ser de Nick Ivanov. Temas do dia, Parlamento Catalão vai avançar para a independência. No Togo, protestos contra o presidente causam mortos. 19 de outubro de 2017, quinta-feira, estaremos com as perguntas de saúde à doutora Graça, resumo de notícias e editorial da Voz da América. A 19 de outubro de 1986, morreu num acidente de aviação na África do Sul, Samora Machel, primeiro presidente de Moçambique. Passados 31 anos, as causas do acidente não foram esclarecidas. Hoje, o líder da RENAM, Afonso de Lacama, junta-se aos que exigem a conclusão da investigação, André Batista.
Afonso de Lacama, que falava numa entrevista telefónica a partir da Corongosa, onde se encontra refugiado desde 2016, disse que o Estado não pode continuar refém a inquéritos inconclusivos sobre a morte de Samora Machel.
Pronto, foi o primeiro presidente do país, os seus erros, naquela altura era a revolução e toda a gente olhava a independência e infelizmente morreu e que até hoje não esclareceu. Quando Samora Machel morre, ninguém ficou satisfeito de Hernando, porque a nossa ideologia não é de e ter o inimigo indivíduo no seio da família. E para nós, nos opomos o sistema de governação da Trarim. Nunca calculamos que o tal fulano, o Felipe, o João, é o nosso inimigo da Trarim. Tanto Samora Machel nunca foi o inimigo direto da Trarim, embora tenha dirigido pronto, o país com o comunismo e tudo, deu aquilo que deu. Infelizmente, nós, como oposição, como líder político, principalmente eu, já me conheço a minha posição, não misturo coisas, tenho uma parte humana e a parte política. A parte humana gostaria de insistir no regime da Frelimo para que se esclarecesse em que circunstâncias que Samora Machel morreu. Nós assistimos naquela altura, a Frelimo acusou o partido, ou a partido participou, criou comissão, que é a União Soviética, Moçambique, o Apartheid, e este presidente Armando Guebuza fez parte da comissão de investigação. Até hoje, ninguém sabe, nem Frelimo, nem Renamo, nem o povo, ninguém sabe o desfecho, quem organizou, planificou a morte de Samora Machel. Para dizer, eu não sou da Frelimo, sou moçambicano, mas sinto-me obrigatório a exigir que a história da morte de Samora Machel seja esclarecida.
Tanto a família Samora Machel voltou a responsabilizar os governos de Moçambique e da África do Sul por não se ter descoberto ainda a verdade do incidente de 19 de outubro de 1986. André Batista, para a Voz da América.
Passo agora para o Álvaro Lugero Andrade e a economia.
É verdade, Paulo, vamos à atualidade económica
Em Angola, a balança comercial registrou um saldo positivo de 4.500 milhões de dólares no segundo trimestre de 2017, crescendo 17% face ao mesmo período do ano anterior, devido ao aumento das exportações e ao corte nas importações. O Instituto Nacional de Estatística revelou que as exportações angolanas aumentaram 8,6% entre abril e junho, face ao mesmo período de 2016. Já as importações diminuíram 3,4%. Os governos da Índia e Moçambique acordaram na exploração expedita das descobertas de gás natural na bacia do Rovuma. As duas partes vão acelerar a exploração dos recursos existentes, onde empresas indianas já investiram cerca de 6,5 mil milhões de dólares. E ainda em Moçambique, a província de Cabo Delgado registrou até o terceiro trimestre deste ano um crescimento de 13% em termos de entradas de turistas, um indicador que coloca a região nortenha de Moçambique a um nível bastante satisfatório comparativamente ao mesmo período do ano transato. O Grupo Brasileiro de Telecomunicações Oi é uma das hipóteses de investimento que estão a ser consideradas pelo grupo estatal China Telecommunications Corp. O presidente da empresa, Yang Yi, disse que o grupo pretende expandir-se no estrangeiro, tendo estado a analisar diversas hipóteses de financiamento, uma das quais é o Grupo Oi. O maior grupo de telecomunicações do Brasil prestou serviços no final de 2016 a 64 milhões de clientes. E no mercado de câmbios, na manhã de hoje, um dólar era comprado por 106 kwanzas, 61 meticais, 93 escudos, 20.698 dobras são-tomenses e 556.920 francos CFA. Uma libra valia 1 dólar e 31 cêntimos e um euro custava 1 dólar e 19 cêntimos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidado de amanhã do Fala Só será o economista José Chilindulo.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar saúde nos próximos minutos com a doutora Graça Matezinha. Olá, doutora Graça, como vai? Como é que foi a última semana em termos de saúde?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Em termos de saúde, estive bem e espero que a Ana e os nossos ouvintes também tenham passado bem.
Muito bem, muito obrigada. Espero também que os nossos ouvintes estejam bem de saúde. Doutora Graça, outubro é mês do cancro da mama, em especial cancro da mama. Um cancro que é muito vulgar, por assim dizer, entre as mulheres, mas pode acontecer também entre os homens. Doutora, podemos falar de sintomas, podemos falar de fatores de risco, mas eu acho que a doutora quer falar, antes disso, de alguma coisa em particular.
Pois, Ana, outubro é o mês do cancro e antes de entrarmos para a nossa conversa sobre o cancro, é importante nós sabermos o que é o cancro. Porque muitas vezes as pessoas dizem que porque eu tenho um tumor e eu tenho um cancro e não há muita clareza em relação ao que é um tumor e o que é um cancro. Então, o que é um tumor, Ana? Um tumor é qualquer massa ou nódulo que aparece em alguma região do nosso organismo. Ora, os tumores têm uma característica, podem ser benignos ou malignos, não é? Quando nós falamos de benigno, estamos a falar de um tumor que não causa muitos danos para a pessoa ou para a vida da pessoa. Mas quando falamos do tumor maligno, automaticamente estamos a falar daquilo que é o cancro, que já tem consequências bastante devastadoras para o indivíduo. Falamos de cancro, falamos de câncer, Então, o tumor maligno também pode ser chamado de cancro ou de câncer.
Uhum.
O cancro da mama, o que é o cancro da mama? O cancro da mama é um tipo de cancro que é bastante comum nas mulheres, não é? É praticamente a segunda causa de mulher por a segunda causa de morte por cancro nas mulheres, mas também pode aparecer nos homens. Mas é uma doença muito comum e causa um impacto muito grande na sociedade.
Uhum.
Não só por ser frequente, mas também porque este cancro está associado a uma imagem de gravidade e também porque agride um órgão que é cheio de simbolismo na maternidade e na própria feminilidade, que é a mama, não é?
Uhum.
O cancro da mama, quer dizer, tem toda essa componente social que não pode ser ignorada. Daí que é importante as pessoas saberem o que é, conhecerem os sinais e sintomas e também as possibilidades que existem em termos de tratamento.
Então, quais são os sinais ou sintomas, doutora? Normalmente pede-se às mulheres para fazerem a palpação, mas muitas de nós não fazemos isso.
Pois. Olha, Ana, os sinais e sintomas do cancro na mama são bastante simples de identificar, não é? E muitas vezes a própria mulher é que sente a primeira alteração na mama, mesmo antes de ir ao médico. E o que é essa alteração? A alteração pode ser tanto no aspecto ou então quando ela toca a mama e pode sentir que tem um nódulo ou a mama começa a ficar maior, mais pesada e também começa a ter uma sensibilidade muito aumentada na mama ou especificamente no mamilo. Em alguns momentos o mamilo tende a mudar de posição, quer dizer, o mamilo fica invertido.
Uhum.
E depois pode haver uma situação que em termos médicos é definida como pele em casca de laranja, porque a pele da mama vai apresentar uma alteração que assemelha-se muito a uma laranja, não é? Aquelas pontinhas típicas da laranja, assim, rugosa e dura. Então, normalmente, esses são os primeiros sinais que a mulher tem. Para além da dor, em alguns casos, pode haver uma perda de líquido através do mamilo. E tudo isto naturalmente leva-nos a suspeitar que há uma condição que está a se desenvolver nessa mama.
Doutor...
E nessas circunstâncias, a pessoa não pode ficar tranquila, tem que imediatamente procurar a ajuda médica para poder-se fazer testes e se de uma situação maligna ou não.
Doutora, falamos de fatores de risco. Há certos fatores de risco que são mais propícios, por assim dizer, a um cancro da mama. Doutora, quais são esses fatores de risco, uma vez que a gente também disse que o cancro da mama é mais frequente entre as mulheres que os homens, mas também ataca os homens. Quais são esses fatores?
Pois, Ana, quando nós falamos de fatores de risco, é importante nós diferenciarmos. Há duas classes de fatores de risco. Existem os fatores de risco que nós consideramos fatores de risco modificáveis, não é? E os fatores de risco não modificáveis. Os fatores de risco modificáveis são aqueles pelos quais o indivíduo ou a mulher pode exercer uma influência direta, como o caso de consumo de bebidas alcoólicas, o fumo, a obesidade, a falta de exercício físico. E quando nós falamos dos fatores de risco não alteráveis, são a idade e o sexo. Porque quanto mais velha for a mulher, mais probabilidade tem de ter o cancro da mama.
Uhum.
E também o sexo feminino está mais propenso a ter o cancro da mama. Mas também existe uma percentagem de pessoas que têm predisposição genética, quer dizer que se alguém na família, se um parente, o pai ou a mãe, tem o cancro da mama, há uma probabilidade de
maior
filho também. Uhum. Da mama. Exatamente.
Doutora, é verdade que também é um fator de risco para cancro da mama ter a primeira gravidez depois dos 30 anos? Uma vez que hoje em dia há cada vez maior número de mulheres que têm filhos, primeiros filhos, depois dos 30 anos.
Pois. Há dois aspectos, Ana, que infelizmente não há muito consenso em termos científicos. Um é a questão da gravidez, que está mais relacionada à amamentação, na verdade, porque diz-se que as mães que nunca amamentaram têm um risco aumentado. Mas, ultimamente, a informação tem estado a contrariar este achado.
Uhum.
E também a questão da idade. Também parece que as coisas tendem a mudar um pouco. A idade da gravidez, portanto, a idade da primeira gravidez. Parece que também não há muita certeza neste momento. No passado, a informação dizia que sim,
uhum.
mas a ciência está sempre a evoluir e os dados indicam que a relação pode não ser
verdadeira.
Mas há uma coisa que continua a ser importante, é a idade do aparecimento da primeira menstruação. Quanto mais cedo a mulher tiver tido a primeira menstruação, tem algum risco de desenvolver o cancro da mama no futuro.
Portanto, a menstruação aparece por volta dos 12 anos de idade. Mais coisa, menos coisa, apesar de que há jovens que têm a menstruação bem mais cedo, outras
que
bastante mais tarde.
8 anos, uhum. 9 anos, 10 anos. Então, esse tipo de mulheres tem que ter uma atenção um bocadinho redobrada e verificar de tempos em tempos a sua situação.
Doutora, portanto, vamos ao médico, dizemos que temos ali aquele altinho, aquele nódulo, não é? No peito, faz-se a palpação, mas o médico faz outras coisas. Como é que outros testes são feitos às mulheres?
Olha, há uma série de testes, Ana, que podem ser feitos. Um deles é a mamografia, que é fundamentalmente um teste de imagem da mama, e que ajuda a verificar se existem nódulos ou não, qual é a característica do nódulo, a posição do nódulo, por aí fora. Também faz-se ecografia da mama, pode-se fazer também a biópsia do nódulo, que é retirar uma parte do nódulo e levar ao laboratório para verificar se tem células malignas ou não. Portanto, há uma série de testes que podem ser feitos para se chegar ao diagnóstico. Mas o passo mais importante é, efetivamente, se tem o nódulo, dirigir-se a uma unidade sanitária e a partir daí vai-se fazer todo o acompanhamento e até que se chegue ao diagnóstico definitivo.
Doutora, por último, eu gostava de lhe perguntar, por uma questão de tempo, como é que se faz um tratamento do cancro da mama?
Bom, Ana, o tratamento do cancro da mama é variável. Depende muito do estágio de desenvolvimento da doença.
Uhum.
Em alguns casos pode-se fazer uma remoção do nódulo e fazer-se algum tratamento medicamentoso ou uma quimioterapia ou radioterapia, mas em casos extremos pode-se inclusive fazer a retirada da mama. Daí que eu dizia no início que esta doença tem um impacto muito importante para a mulher, porque se é detectado um câncer e a mulher tem que tirar a mama, isso naturalmente vai afetar em grande escala a qualidade de vida desta mulher e também dos seus familiares, porque ela tem que aprender a viver sem uma mama, tem que gerir uma série de emoções associadas a isso. E também o tratamento não é um tratamento curto. Uhum. Muitas vezes é preciso fazer várias sessões de tratamento. Para além do tratamento médico, é preciso também fazer um acompanhamento
psicológico.
Um acompanhamento psicológico, que é para garantir que essa mulher não entre em depressão e continue a fazer ou a ter os cuidados recomendáveis para poder ter uma qualidade de vida desejável.
E pronto, doutora Graça, vamos despedir-nos então do nosso auditório. Estivemos hoje a falar de cancro da mama. A mês de outubro é o mês do cancro, especialmente falámos do cancro da mama. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço cheio de saúde para si, doutora Graça, e também para todos os nossos amigos ouvintes. E estamos juntas.
Obrigada, Ana. Aproveitando o fato de estarmos no mês do cancro da mama, eu gostaria de fazer um apelo muito especial às mulheres. Primeiro é que elas palpem, elas toquem os seus seios para verificar se existe alguma alteração ou não, e também procurem a ajuda médica no caso de sentirem alguma alteração nos seus seios. E cuidem da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E pronto, então, até de hoje, 8 dias.
E até ao resumo de notícias, vamos ficar com Sheryl Crow. Halfway There. Each and every Sunday morning. Sheryl Crow and Halfway There. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, o dia 19 de outubro de 2017. O presidente do Governo Regional da Catalunha indicou que o Parlamento catalão avançará com a votação para a independência se o governo espanhol não se envolver no diálogo e manter a ameaça de suspender a autonomia da região. O primeiro-ministro Mariano Rajoy deu um prazo que termina hoje para esclarecer se ele já havia declarado a independência após o referendo realizado no início deste mês. Antes da declaração do líder catalão, o governo de Espanha tinha afirmado que vai iniciar o processo de suspensão da autonomia da Catalunha, aplicando o artigo 155 da Constituição, que permite que Madrid assuma diretamente as atribuições exercidas pelo governo regional. O governador de Porto Rico mencionou ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que as populações do território norte-americano desejam um tratamento igual na recuperação da devastação causada o mês passado pelo furacão Maria. Porto Rico, uma ilha das Caraíbas, situada a 1.600 km para o sudeste do território continental dos Estados Unidos, ainda se debate com os efeitos da tempestade, onde menos de 20% dos cidadãos americanos se encontram sem eletricidade e 35% sem água potável. Pelo menos 4 pessoas morreram ontem no Togo em confrontos com a polícia, isto no meio de protestos contra a proposta do presidente Faure Gnassingbé de estender o seu mandato. O ministro da Segurança disse que 60 pessoas foram presas, mas confirmou apenas a morte de um manifestante. Os líderes da oposição iniciaram, entretanto, 2 dias de protestos contra a intenção de mudança de Constituição, que permitirá Gnassingbé ficar no poder até pelo menos 2030. O atual chefe de Estado está no poder desde 2005, quando cedeu ao presidente Yadema, que esteve à frente do país desde 1968. O ministro da Saúde do Uganda confirmou que uma pessoa morreu devido à febre hemorrágica de Marburgo, um vírus similar ao vírus Ebola. Equipas de fiscalização foram enviadas para a zona afetada no leste do país para conter aquele surto. Segundo a mesma fonte, um dos 2 casos suspeitos da doença de Marburgo foi confirmada por testes de laboratório. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o vírus de Marburgo é transmitido pelo contacto com secreções corporais da pessoa infectada ou pelo contacto com animais infectados. Os meios de informação locais indicam que o irmão da pessoa falecida era um caçador. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Estados Unidos condenam fortemente os ataques terroristas que mataram mais de 300 pessoas em Mogadíscio. A 14 de outubro, nas ruas do bairro Odan, da capital Somália, estavam repletas de trânsito de pessoas quando um caminhão carregado de explosivos foi detonado, matando centenas. Pouco depois, uma segunda explosão de menor intensidade, que se pensa fizesse parte de um plano coordenado com o primeiro ataque, ocorreu no outro lado da cidade. O ataque foi o mais mortífero da história da Somália. Para além das mais de 300 pessoas mortas, mais de 400 foram feridas e dezenas de outras estão desaparecidas. Os 2 ataques visaram uma área pública e comercial da capital e resultaram na morte e ferimentos de centenas de civis, incluindo cidadãos dos Estados Unidos, indicou a secretária de imprensa da Casa Branca numa declaração escrita. Embora os cidadãos somalis e os serviços de emergência tenham respondido com bravura aos ataques, ainda existem necessidades humanitárias. A partir de 17 de outubro, os Estados Unidos iniciaram a distribuição de abastecimentos de auxílio em Mogadíscio para assistir às vítimas e aos sobreviventes. Como destacou a secretária de imprensa da Casa Branca, os Estados Unidos estendem as nossas sentidas condolências e simpatia às vítimas, suas famílias e todos os que têm sofrido com o terrorismo. Os Estados Unidos estão com a população e o governo da Somália no compromisso para derrotar estes grupos, manter a segurança das populações e a reconstrução do país. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português de 19 de outubro de 2017 chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam a apresentar o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite. Então, amigos, até amanhã.
The This program has come to you from the Voice of America, Washington.